Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, chamo especial atenção ao público que nos acompanha nesse momento pela TV Senado, pela Rádio Senado e também pela Agência Senado e ainda pelas redes sociais para o assunto que pretendo tratar aqui. Quando tomei posse no cargo de senador, apresentei uma proposta de emenda constitucional que recebeu o número 1 de 2015, a primeira PEC apresentada neste mandato. Movido naturalmente por um sentimento revigorado no período eleitoral. Com 6 mandatos consecutivos como deputado federal, das quais 2 vezes eleito o mais votado do meu estado, sempre carreguei comigo as bandeiras do municipalismo, e com muito orgulho. E nesta eleição ao Senado não foi diferente. Reafirmei minhas convicções e me comprometi com os eleitores, sobretudo com os prefeitos e vereadores, a trabalhar pelas reformas. E a principal dela, a reforma do Pacto Federativo. Aliás, quero homenagear também os vereadores que estão aqui no plenário, lá do estado natural do meu pai, da Bahia, de onde meu pai era natural, da Bahia, mas também todos os vereadores do Brasil que aqui estão neste encontro. Aliás, sempre tenho dito que o vereador é aquele que está na ponta, aquele que está lá próximo do cidadão, aquele que atende todas as demandas do cidadão, até as questões sociais, até o problema de um parto, às vezes está lá o cidadão batendo a porta de madrugada na casa do vereador. Portanto, esse encontro nacional onde os vereadores vêm aqui também para cobrar o Pacto Federativo. Pacto Federativo esse que foi prometido por todos os candidatos a presidente da República. Também os parlamentares que estiveram nos palanques, governadores, todos dizendo que uma das metas deste país era exatamente buscar o Pacto Federativo, ou seja, a melhor redistribuição do bolo tributário do Brasil, de tudo aquilo que se arrecada no Brasil. E hoje, infelizmente, ainda temos uma concentração muito grande na mão do governo federal e dos governos dos estados. Menos de 18% de tudo que se arrecada no Brasil é que vai diretamente para os municípios. Por isso, é que reafirmo aqui a minha convicção e quero aqui mais uma vez me comprometer com os eleitores, sobretudo com os prefeitos e vereadores. E assim eu fiz. Nos primeiros dias apresentei essa emenda constitucional destinada a promover um novo rateio da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre a importação e comercialização de combustíveis, a CID combustíveis, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Hoje, senador Hélio, senador Garibaldi, que também estava lá, nos ajudando na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar essa PEC. E essa PEC, então, hoje, tivemos a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e quero aqui agradecer de forma especial o senador Antônio Anastasia, a quem coube a relatoria da matéria, pelo seu brilhante parecer. Também ao senador Assir Gurgaz, designado na sessão da CCJ de hoje como relator ad hoc. Também quero agradecer os senadores José Maranhão, presidente da CCJ, e mais uma vez o senador Garibaldi Alves, que enalteceram com palavras a importância do projeto ora aprovado. Desde já, gostaria de pedir a este plenário também a aprovação dessa PEC. Quando aqui chegar, espero que nos próximos dias, porque ela é terminativa e virá diretamente para o plenário aqui do Senado. Atualmente, senhoras e senhores senadores, a Constituição Federal destina 29% da arrecadação do CID combustíveis aos estados e ao Distrito Federal. Desse total, 25% apenas são repassados aos municípios. Vale ressaltar que o critério de redistribuição considera o contingente populacional e a posição ocupada pelo Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Em razão disso, algumas cidades acabam recebendo mais recursos que outras. Ou seja, pelas regras em vigor, de cada R$100 arrecadados com auxílio de combustíveis, a União fica com R$71 e repassa R$ 21,75 aos estados e ao Distrito Federal. E agora, vejam que disparidade. Aos municípios são repassados apenas de a cada R$100, R$ 7,25. Ora, colegas senadores e senadoras, a questão é, onde vive o cidadão, se não no município? Afinal, como bem ressaltou o senador José Maranhão na sessão de hoje na CCJ, que aprovou a PEC da minha autoria, Estado e União são apenas e tão somente Constituição de Direito, instituições abstratas que muitas vezes geram governos distantes e até insensíveis às demandas e necessidades do cidadão, principalmente do cidadão comum que está lá no bairro, que está lá na zona rural, que está distante às vezes até da sua própria sede no município, como o caso do município de Rondolândia, que está tão distante, a mais de 1.000 quilômetros da capital, e o cidadão, para chegar na sede do seu município, tem que atravessar o estado de Rondônia para poder chegar lá e estar próximo ao prefeito. As cidades não. As cidades compõem o mundo real. É o espaço onde se vive e se trabalha, onde se constrói. Por isso, senhor presidente, trabalho para criar formas e mecanismos para atender especialmente à organização e prerrogativa das cidades. E, nesse sentido, fundamental a descentralização da administração pública e, especialmente, a destinação dos recursos para o financiamento das atividades que vão ao encontro desses anseios e dessas necessidades dos cidadãos. Mas, como todos sabemos, o que aconteceu ao longo do tempo? Exatamente isso que estamos aqui vendo hoje. Passou-se as responsabilidades e não há a contrapartida adequada. Resultado, os municípios estão extremamente sobrecarregados. Na educação, os gastos se elevaram extraordinariamente. Cabe aos municípios proporcionar creches, pré-escolas e ensino fundamental. Mas a União, por exemplo, repassa apenas 30 centavos por dia para custear a merenda escolar, insuficientes para cobrir os custos, que ficam em torno de R$ 2,30, enquanto que o município recebe apenas e tão somente 30 centavos. O transporte escolar é outro exemplo de distorção. Em Mato Grosso, o governo transfere apenas 1,9 por quilômetro rodado, mas o litro de combustível está em torno de 3,50. A saúde pública também está municipalizada por meio do SUS. Os atendimentos básicos, que incluem a gestão dos postos de saúde, o programa Saúde na Família, estão a cargo dos municípios. A própria segurança pública, diante da escalada da violência, também vem recaindo sobre os ombros de muitos prefeitos, principalmente das cidades maiores, que têm que ajudar, às vezes, o Estado, que tem a responsabilidade de cuidar da segurança, mas, às vezes, sozinho, não consegue proteger as pessoas, as famílias. Sem contar o financiamento para os programas sociais, que são os mais variados. E o cidadão cobra de quem? Cobra do prefeito, cobra do vereador, do juiz, enfim, cobra de quem está mais próximo. Por isso é que eles procuram sempre ali a autoridade mais próxima. E é ali na cidade que estão as queixas, porque aquele que paga o imposto quer a prestação de serviços, e serviços de qualidade. É um direito do cidadão. Ninguém quer morar numa cidade cheia de buracos, sem infraestrutura. Não bastasse essa situação, que aponta para um real desequilíbrio das contas públicas e, sobretudo, da insatisfação popular, temos ainda uma crise prolongada, resultado da recessão econômica. E o efeito é dominó, em cadeia. Se reduz as atividades econômicas, matematicamente ocorre a redução da arrecadação, de produtos federais que compõem o fundo, o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. Para se ter uma ideia, os repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para a cidade de Mato Grosso, de janeiro a março desse ano, apresentaram queda real de 16,41% comparado com os repasses do mesmo período de 2015. E os valores monetários, em valores monetários, isso significa algo em torno de 30 milhões de reais a menos para a execução dos mais diversos serviços públicos pelos municípios do estado de Mato Grosso. É um dinheiro considerável, especialmente porque as demandas permanecem, aliás, as demandas aumentam a cada dia. As demandas que vão aumentando, não só essas demandas que é de responsabilidade do município, mas, claro, toda demanda acaba ocorrendo lá na ponta, especialmente para os prefeitos, enfim, para aqueles que estão mais próximos do cidadão. Aliás, pelo contrário, as demandas que a cada dia chega hoje, principalmente pela atuação do Ministério Público, nas suas liminares, exigindo que o prefeito, às vezes com um orçamento tão curto, tenha que atender um transporte aéreo, enfim, todo tipo de atendimento ao cidadão, de acordo com a legislação e com a nossa Constituição brasileira. E o cidadão, com justiça, quer os serviços, quer a saúde, quer a educação, quer o atendimento social, enfim, o atendimento que lhe é de direito na Constituição brasileira. Tenho conversado muito com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, o prefeito Neurilan Fraga, e tenho ouvido dele que os gestores estão no limite, tomando medidas de controle absoluto nos seus gastos, com redução de horário de expediente, corte de horas extras e gratificações, redução de diárias, desligamento de contratos, diminuição de gastos com realização de festas, entre outras providências. Inclusive, o prefeito Neurilan estava aqui hoje, esteve ontem e hoje nesse encontro aqui de todos os vereadores brasileiros, exatamente para representar também a angústia de todos os prefeitos do meu estado, do estado de Mato Grosso, um estado de 900 mil quilômetros quadrados, com uma população ainda de 3 milhões e meio aproximadamente de habitantes. Mesmo blindada pelo bom desempenho dos produtores rurais, único setor da economia que apresentou crescimento em 2015, a economia de Mato Grosso já apresenta sinais muito evidentes que começa a sentir os efeitos nocivos da profunda recessão econômica que o país enfrenta. Para ilustrar, o último índice da gestão fiscal, elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIRJAN, mostrou quase que uma completa exaustão das finanças municipais. Quase 4 mil municípios apresentaram sinais efetivos de piora fiscal, de 5 mil e poucos municípios brasileiros. Esse levantamento consolidado apontou quase 800 prefeituras com gastos com pessoal acima do limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os prefeitos não têm mais aonde recorrer. O senador José Maranhão, hoje na nossa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sob a sua presidência, também testemunhou a situação de penúria que vive as cidades do Nordeste brasileiro. Prefeituras, por exemplo, receberam máquinas para ajudar na conservação de estradas vizinais, mas não podem fazer nada. Falta dinheiro para comprar combustível. E isso gera um desgaste enorme para o administrador, para o prefeito, para o vereador. E por isso, senhor presidente, estamos trabalhando pelo Pacto Federativo. Temos esse compromisso firmado na última eleição. Eu e todos que foram pedir o voto ao eleitor. E essa PEC, como integrante da pauta municipalista, visa exatamente ajudar a corrigir essas distorções que verificamos hoje. Portanto, para tornar mais equilibrada a divisão dos recursos da CID Combustíveis, a PEC prevê a destinação de um terço da arrecadação para a União, um terço para os estados e Distrito Federal e outro terço para os municípios, ou seja, 33% para cada ente federado. A União fica com 33%, os governos estaduais com 33% e os municípios com 33%, ou seja, uma distribuição igualitária. Aliás, já defendi, principalmente como deputado federal, que nós pudéssemos fazer uma reforma tributária verdadeira nesse país, até com a diminuição dessa carga tributária tão grande, se possível até implantando o imposto único, onde a cada dia tudo que se arrecadava ia direto para a União, a parte do Estado para o Estado e a parte dos municípios para os municípios, diminuindo essa burocracia infernal e essa carga tributária que só o que o pequeno empresário, que o empresário tem que gastar para cumprir os compromissos fiscais, já foi praticamente o seu lucro. Portanto, além dessa reforma tributária, queremos começar com essa PEC na redistribuição da CID, claro, vamos buscar também as outras reformas necessárias, como a reforma trabalhista, a reforma política, enfim, todas as reformas que todos nós prometemos e que, infelizmente, por não fazer essas reformas hoje, causa um desgaste muito grande para toda a classe política vivendo esse momento que estamos vivendo. Uma crise política e uma crise econômica. Mas, como tenho dito e repetido, sem dúvida nenhuma, a crise política acaba prejudicando e avançando muito mais a nossa crise econômica. E, certamente, senhor presidente, aquela patrulha mecanizada que estará parada no interior do Nordeste, no interior de todos os estados brasileiros, sem combustível, em breve, com a aprovação dessa medida, estará funcionando e atendendo o cidadão. As pontes que estão destruídas, aquela que o prefeito não consegue manter, as estradas vicinais que são extremamente importantes para arrancar a nossa produção, para poder levar a riqueza para as cidades, para poder gerar emprego, sem dúvida nenhuma, os municípios precisam dessa tão propalada, de tão falada reforma do Pacto Federativo no país. Espero que com essa PEC aqui aprovada a gente possa então começar a melhor distribuição dos recursos públicos arrecadados no país. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.